Agora são 10 horas e 37 minutos, 10 e 37, hoje é segunda, 23 de outubro de 2023 e está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Defesa Civil do Estado divulgou nesta manhã que chegou a 116 o número de pessoas atingidas pela chuva no Estado. O todo, 80 cidades foram atingidas e a quantidade de municípios que decretaram situação de emergência chegou a 25. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Pois é, Luciano, bom dia. 116 mil o número de pessoas atingidas pela chuva no Paraná, 80 cidades atingidas, e o órgão apontou que 12.600 pessoas estão desalojadas e 1.900 permanecem desabrigadas. Em União da Vitória, cidade mais atingida, 9.700 moradores seguem desalojados e 2.800 desabrigados. O nível do Rio Iguaçu segue acima do normal, com 8,20 metros. Um total de 43 moradores está em hotéis da cidade e 855 em abrigos. Em Rio Negro, 1.148 pessoas estão desalojadas e 173 desabrigadas. Na cidade de São Mateus do Sul, são 850 pessoas na casa de parentes ou amigos e 102 que não têm onde ficar. No sábado, o governador Ratinho Júnior, do PSD, anunciou medidas para ajudar moradores de cidades atingidas. O executivo vai disponibilizar desconto na conta de água, suspensão do corte de abastecimento em imóveis e iniciativas como doação de alimentos e disponibilização de crédito para a reconstrução das cidades. O coordenador da Defesa Civil no Paraná, Fernando Schunin, disse que o Estado tem tentado trabalhar a favor da população atingida. Para receber o apoio, o morador precisa se cadastrar na Prefeitura e seguir até os pontos de atendimento nos quais são distribuídas cestas básicas, roupas, fraldas, leite e diversos outros mantimentos.
A Defesa Civil Estadual atendeu com item de ajuda humanitária todos os municípios. Temos hoje 22 municípios que são atendidos pelo Estado em termos de ajuda humanitária. Todos eles com colchões, cestas básicas, kit higiene, limpeza, dormitório. E agora um pós-evento na parte de recuperação. Nós temos previsão de chuva a partir de terça-feira novamente, não de volumes, grandes volumes, né? Mas temos chuva prevista para o Estado e, obviamente, continuamos com monitoramento 24 horas, como é feito pela Defesa Civil.
O Estado disponibilizou 30 milhões de reais para reconstruir estradas rurais atingidas pelos alagamentos, 1 milhão e 600 mil reais para auxílio às famílias, empréstimos com taxas fixas subsidiados pelo governo e prazo de carência de até 3 anos para micro, pequenos e médios empresários prejudicados. A previsão é de que volte a chover no Paraná nos próximos dias, segundo o CIMEPAR, e a Defesa Civil segue em alerta. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Motorista morre em acidente entre carro e caminhão na BR-277 em Palmeira, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia. Ponta Grossa, inclusive, que sofreu com um congestionamento ali na rodovia, na entrada da cidade, até porque a estrada ficou interditada, né, Ricardo?
Exatamente, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. O acidente aconteceu próximo das 4 horas da manhã de hoje, no quilômetro 145 da BR-277, na região da colônia Vitimarsum, município de Palmeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um caminhão que seguia interior do estado e um carro de passeio, licenciado em Araucária. Este veículo seguia em direção à capital paranaense. O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão ficou preso às ferragens, sendo encaminhado com ferimentos graves ao hospital de Palmeira. A pista ficou interditada até próximo das 6 horas da manhã, quando foi iniciado o sistema pare-siga. Próximo das 7:30 da manhã, a pista foi totalmente liberada. A vítima em óbito ainda não foi divulgada, né, sua identificação, por parte do Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, que estará promovendo todos os procedimentos para liberação para velório e, posteriormente, sepultamento. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E no município de Doutor Camargo, uma criança teve o cabelo sugado pelo filtro da piscina, ficou 10 minutos debaixo d'água. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Esse caso aconteceu no fim de semana, numa chácara em Doutor Camargo. Uma menina de 9 anos se afogou ao ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina. Quando a família percebeu que a criança não conseguia voltar à superfície, acionou o socorro e os próprios familiares retiraram a criança da água, cortando o cabelo dela, mas a criança ficou 10 minutos submersa. A criança foi transportada ao Hospital Universitário de Maringá, de helicóptero, em estado grave. Segundo o SAMU, o caso foi classificado em grau 5, quando o paciente está em parada respiratória, numa escala que vai até 6. Em janeiro deste ano, um caso semelhante ocorreu em Sarandi. Uma menina de 12 anos teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina e a mãe retirou a filha da água, também cortando o cabelo dela. Os bombeiros alertam para os riscos desse tipo de acidente. Desde 2018, existe uma norma que obriga as piscinas a terem 2 ralos para reduzir a força de sucção em cada um deles. Também é indicada a colocação de grelhas nos ralos para distribuir a força de sucção. Mas o ideal mesmo é que a filtragem da água seja desligada quando a piscina estiver sendo utilizada. Lucian.
Muito obrigado, Luciana. Fico alerta, né? E a gente torce para a recuperação desta criança que foi ao hospital em estado gravíssimo, né? Grau 5 aí, de risco, parada cardiorrespiratória. E a gente torce para que ela se restabeleça. O secretário de Saúde de Londrina confirmou o alerta contra a dengue na cidade. O município é o que mais tem casos da doença em todo o estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Recém saída de uma epidemia de dengue, Londrina corre o risco de enfrentar um novo surto da doença já nos próximos meses. O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirmou que a cidade é a que tem o maior número de casos de dengue de todo o estado. Já são 342 confirmados, e isso desde agosto desse ano, quando teve o início do atual ciclo epidemiológico do mosquito. Em uma semana, o número de casos aumentou 20% no município, já na comparação com o mesmo período do ano passado, quando Londrina tinha 139 casos confirmados, o aumento foi de 146%. O secretário de Saúde aqui da cidade lembrou que os cuidados com a dengue precisam ser constantes, mas ele reconheceu que o cenário atual já é de alerta, principalmente por conta do clima propício, de calor e chuva para a proliferação dos criadouros do mosquito. Ele destacou ainda que, além do poder público, é claro, a população precisa fazer a parte dela para prevenir o registro de novos casos, inclusive ainda a execução de um projeto que utiliza mosquitos estéreis para coibir os criadouros, e uma iniciativa experimental, da qual Londrina vai fazer parte a partir dessa semana. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, em alerta, né, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina com relação aos casos de dengue por lá. A nova diretoria da FIEP toma posse nesta segunda-feira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A nova diretoria da Federação das Indústrias do Paraná realiza, então, a posse festiva na noite da segunda-feira, na cerimônia que terá início às 7h30 da noite no campus da indústria em Curitiba. Serão empossados o presidente Edson Vasconcelos, os 15 vice-presidentes e demais integrantes da nova gestão, eleita em agosto pelos delegados dos sindicatos industriais filiados à FIEP. O presidente novo da FIEP, empresário da indústria da construção civil, Edson Vasconcelos, diz que o projeto é aproximar a entidade das prefeituras do interior do Paraná também.
Esses poucos dias que estamos à frente da federação, conseguimos já fazer um belo projeto de repactuação do interior, inaugurando estruturas de representação da federação, inauguramos em Guarapuava. Fizemos vários encontros já com presidentes de sindicatos do interior e buscando fazer com que o nosso plano de trabalho aconteça da forma que planejamos, da forma que pensamos lá atrás. A federação mais presente no interior, mais próximo das prefeitas, mais próximo das prefeituras, e que o industrial consiga ver, de fato, um movimento de melhorar os planos para o industrial no seu município, né? A política industrial não é só nacional, não é só estadual, não é só municipal, mas hoje nós percebemos que os municípios precisam bastante, na sua maioria, de orientação, ajuda, auxílio para entender as peculiaridades que a indústria tem.
Composta no total de 53 empresários de diversos setores da indústria, a nova diretoria da FIEP tem representantes em todas as regiões do Paraná. As lideranças assumem para um mandato de 4 anos, com foco especialmente na defesa de uma política industrial que aprimore o ambiente de negócios do Estado e permita que a indústria paranaense, que já é a quarta principal do país, desenvolva-se ainda mais. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.